Entrevista. Com o avanço dos estudos e a ampliação das políticas públicas de saúde, o Brasil acaba de adotar uma medida importante na luta contra o câncer de mama: a recomendação oficial para que mulheres façam mamografia a partir dos 40 anos no Sistema Único de Saúde. A mudança reflete a preocupação com o aumento de diagnósticos em faixas etárias mais jovens, um cenário que acompanha uma tendência global. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 680 mil mulheres com menos de 50 anos são diagnosticadas anualmente com câncer de mama no mundo. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer estima 73 mil novos casos por ano, sendo quase um terço entre mulheres de 40 a 49 anos. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Juliano Rodrigues da Cunha, cirurgião oncológico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Bom dia, doutor, seja bem-vindo.
Bom dia, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante.
Doutor Juliano, vamos já começar falando sobre isso. O Ministério da Saúde ampliou essa faixa etária para o rastreamento mamográfico para a partir dos 40 anos. Na sua avaliação, qual que é a importância dessa medida? De que forma que ela pode impactar o diagnóstico precoce do câncer de mama no Brasil?
Há muito tempo a gente vinha pleiteando já, as sociedades médicas, pleiteando essa extensão aí da idade para se começar a fazer a mamografia. Porque cada vez mais a gente tem visto nos consultórios um número muito grande de mulheres aí abaixo dos 50 anos com o diagnóstico de câncer de mama e que não estavam cobertas pela mamografia de rastreamento. E a partir do momento que a gente coloca essas mulheres a partir dos 40 anos agora também nessa faixa de rastreamento mamográfico, a gente dá a elas a possibilidade de fazer o diagnóstico precoce, né? Segundo os dados do Instituto Nacional de Câncer, por ano cerca de 74 mil novos casos acontecem nas mulheres. E a gente tem um percentual muito grande de mulheres jovens com diagnóstico de câncer de mama. Nós sabemos que hoje a mamografia é o exame mais importante para a detecção precoce do câncer. A gente gosta de frisar a importância desse rastreamento porque é fundamental que a mulher faça, se possível, o diagnóstico de lesões ainda não palpáveis. Elas geralmente descobrem essas lesões a partir do toque. Infelizmente, ainda a maioria dos casos de diagnóstico de câncer de mama é feito pelas mulheres a partir do toque. Mas com um momento e uma conscientização maior para a gente fazer esse rastreamento mais ampliado, a gente vai conseguir colocar mulheres que não estavam dentro desse rastreamento também para fazer o exame, ampliar a possibilidade de fazer um diagnóstico mais precoce. Para se ter um exemplo, a gente consegue fazer diagnóstico de lesões abaixo de 1 centímetro, lesões milimétricas, que demorariam anos para serem palpáveis, a partir de um exame de mamografia. Então, é o nosso objetivo: trazer essas mulheres para um programa de rastreamento efetivo e que tenham acesso e que consigam fazer um diagnóstico precoce. A gente sabe que 95% dos tumores de mama, dos cânceres de mama, são curáveis a partir de um diagnóstico precoce. Então, essa nova normatização é um avanço aí para a qualidade da saúde e para o acesso dessas mulheres.
Doutor Juliano, os dados mostram, né, esse crescimento no número de diagnósticos do câncer de mama em mulheres mais novas, né, com menos de 50 anos. E essa tendência é uma tendência mundial. Quais os fatores que podem estar relacionados a esse aumento? Por que que o rastreamento mais cedo, então, é tão importante?
Sim, é uma tendência mundial e a gente já hoje entende que não é uma causa única o câncer de mama. A causa do câncer é multifatorial. Nós temos fatores intrínsecos daquela mulher, né? Fatores herdados, fatores genéticos, e nós temos fatores do mundo moderno agora, fatores externos: alimentação, sedentarismo, tabagismo com o consumo de álcool, a obesidade. Nós temos esse mundo moderno hoje que colocou as mulheres num cenário de maior estresse, elas têm fatores protetores muitas vezes diminuído, porque elas vão ter filhos numa fase mais tardia da vida, a partir do momento que elas estão inseridas numa carreira profissional, no mercado de trabalho. Elas vão ter menos filhos, elas vão muitas vezes ter menos cuidado com a atividade física, vão estar acima do peso. Então, todos esses fatores são fatores que influenciam num desbalanço da saúde do corpo. E a gente sabe que o câncer, ele vai surgir a partir do momento desse desbalanço. Eu tenho fatores protetores no organismo que diariamente nos protegem e destroem as células problemáticas, as células potencialmente cancerígenas. A partir do momento que a gente também vive mais e vive com menos qualidade, a gente tem maiores possibilidades de uma dessas células escaparem. Então, eu acredito que a gente possa hoje pensar que esse estilo de vida, esse mundo moderno, ele tem também inserido na população feminina um maior risco do câncer de mama, né? E o maior risco dessa doença em fase mais precoce. A gente tem visto uma mudança dessa biologia tumoral aí ao longo dos anos.
Uhum.
E ter aí a possibilidade de um rastreamento a partir dos 40, como a gente falou, a gente dá a chance dessas mulheres entrarem num programa de rastreamento e detecção precoce e fazerem um diagnóstico num momento onde a gente tem lesões milimétricas. Isso aí é fundamental, por quê? Porque eu vou entregar para ela um tratamento muito menos sofrido, um tratamento muito menos oneroso e um tratamento mais rápido, com menor mutilação, com menor tempo de tratamento e com maior efetividade.
Uhum. Entendi. Doutor Juliano, então, e depois dessa detecção precoce, descoberto realmente o câncer de mama, a cirurgia é uma etapa decisiva no tratamento, né? Existem, lógico, casos diferentes, para cada caso um tratamento específico, tem a químio, tem a rádio, mas a cirurgia é uma etapa decisiva. O senhor poderia explicar como que essa detecção precoce influencia nas possibilidades cirúrgicas e nas chances de cura das pacientes?
Oh, isso é fundamental. Por quê? Porque o tratamento do câncer de mama é multimodal, tem várias fases, várias etapas do processo, mas eu posso te garantir, como cirurgião oncológico, que a cirurgia é a parte mais importante desse processo. A gente coloca pela responsabilidade da cirurgia, na responsabilidade da cirurgia, mais de 70, 80% desse processo de cura das mulheres. E a gente, a partir do momento que faz um diagnóstico precoce de lesões pequenas, a gente consegue oferecer um tratamento oncológico seguro para elas com uma cirurgia menor, com uma cirurgia que nós chamamos de cirurgia conservadora. A gente não precisa fazer uma retirada completa das mamas, a gente não precisa fazer um esvaziamento da axila, né, que enche os braços, pode dar um desconforto maior e tirá-la aí também dos seus afazeres diários pelos efeitos colaterais do tratamento. Então, a partir do momento que a gente tem esse avanço num rastreamento mais precoce, a gente alia isso à modernização das novas técnicas cirúrgicas em relação ao câncer de mama. Hoje, sempre que possível, a indicação é de uma cirurgia conservadora. Em outras palavras, o que que eu preciso fazer? Retirar o tumor com uma margem de segurança. Eu não preciso retirar a mama toda. E muitas vezes eu consigo também já colocar essa mama de um formato mais adequado, mais cosmético, através da reconstrução mamária. Então, é um olhar muito mais integral e que consegue trazer para essa mulher também a autoestima, sem mutilações, sem deformações no corpo, e promovendo aí um tratamento menor com a mesma segurança oncológica que é sempre a nossa busca.
Certo, doutor Juliano. Vários especialistas destacam que o câncer de mama pode se manifestar de formas diversas, né? Nem sempre com a presença do nódulo, que é o que é mais fácil da gente apalpar, né? Da própria mulher perceber. Quais seriam os sinais de alerta para as mulheres que elas têm que ficar atentas e observar e quando procurar avaliação médica?
É importante a mulher ter o autoconhecimento da mama, saber as características dessa mama, saber que áreas que são mais durinhas, que áreas que têm áreas nodulares. Então, ela ter o autoconhecimento, como é que é minha mama hoje. A partir desse momento, ela vai prestar atenção uma vez por mês, depois de um período menstrual, uma semana depois do período menstrual, fazer o autoexame para se tocar. E a partir daí, se ela sentir, além dos carocinhos, saída de secreção espontânea pelo bico do peito, pela papila, secreção sanguinolenta ou secreção parecendo água, é um sinal de alerta. De preferência, são secreções espontâneas, sem ela apertar até, ela vai relatar que sujou o sutiã. Alterações na cor da pele, da mama, ou então retrações, de repente alguma área da mama ficou mais retraída, deprimida, ou então mais elevadinha, mais abaulada. Um outro sinal de alerta também é alterações na axila. Muitas vezes a paciente começa com um carocinho na axila e a partir daí que ela vai perceber que está com uma lesão que precisa ser investigada, né? Lembrando então que qualquer alteração que foge do aspecto normal da mama a partir do autoconhecimento dessa mulher, ela deve procurar uma avaliação médica, sim.
Legal. Doutor Juliano, só para a gente encerrar, quero fazer duas perguntas, duas em um. Além dos exames preventivos, né? Quais os hábitos e atitudes do dia a dia que a gente pode lembrar aqui para nosso ouvinte que ajudam a reduzir o risco de desenvolver o câncer de mama? E também como é que o senhor avalia o papel do Outubro Rosa nessa conscientização sobre o tema?
Fundamental entender que atividade física é remédio, que a paciente precisa ser a mulher, precisa ser protagonista da sua história. E que atividade física, estilo de vida saudável, alimentação adequada, higiene do sono, todos esses cuidados com a saúde reduzem o risco de câncer, melhoram a qualidade do tratamento e também reduzem o risco de recorrência. Então, estilo de vida é bom antes, durante ou depois do tratamento. E é fundamental ela entender que essa fase do estilo de vida que precisa ser adotada, ela faz parte do tratamento, tanto quanto a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia. E é no outubro que a gente consegue colocar todas essas informações com mais evidência. Tanto é que nós estamos aqui falando sobre a questão, né? E mais importante do que aquilo que a gente faz em outubro, é aquilo que toda a sociedade vai fazer entre outubros, porque esse cuidado da mulher precisa ser continuado.
Certo, doutor Juliano Rodrigues da Cunha, muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, até mais, tchau, tchau.
Até, esse foi o doutor Juliano Rodrigues, ele é cirurgião oncológico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e conversou com a gente sobre o câncer de mama, sobre essa nova medida que está sendo adotada pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, de adiantar as mamografias para serem obrigatórias a partir de 40 anos para as mulheres aqui no Brasil. Essa mudança visa alcançar uma mudança de comportamento, uma mudança de cenário no Brasil e no mundo, em que os casos de câncer de mama têm aparecido cada vez mais cedo nas mulheres. Mais de 680 mil mulheres com menos de 50 anos são diagnosticadas anualmente com o câncer de mama no mundo, com 2,3 milhões de novos casos e 670 mil mortes por ano. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. Cerca de 668 mil diagnósticos anuais ocorrem antes dos 50 anos e a incidência nessa faixa etária cresce de forma contínua. Diante desse cenário, então, o Brasil passa a recomendar o rastreamento mamográfico no SUS a partir dos 40 anos de idade.